O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada dás por ti a pensar: elecas, 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 elecas. Mundo em cuecas.
Título deste episódio: cheira bem, cheira a Igreja Metodista Episcopal. Bom, trago histórias de cheiros, fragrâncias e perfumes. E nós que ainda não avançámos para o nosso próprio perfume manhou. Inadmissível.
Mas olha, essa, os cheiros e a temática dos cheiros vem do que se passou ontem em Lisboa?
Ontem e hoje.
Sem dar por isso, sim.
Foi uma coisa inconsciente.
Inconsciente, porque de facto cheirou muito mal ontem.
Sim.
Cheirou muito mal. E afinal, parece que não era fábrica de papel.
Não.
Era lagares de azeitona, não é?
Sim.
Mas que intenso. Caramba, vi de Alentejo cheio.
Era em lagares muito distantes.
Bom, antes de avançarmos para uma vertigem de histórias de cheiros, fragrâncias e perfumes, eu tenho aqui uma que não tem nada a ver com isso, mas que chegou ontem à minha mesa de trabalho.
Que já existe.
Exato. E parece-me maravilhosa. Tenho que agradecer ao Frederico Corado, meu caro amigo, encenador, que enviou esta história. É uma história útil sobre como responder à violência com inteligência e ganhar. Ainda é possível! Há esperança. Eu não sei se toda a gente sabe quem são os Proud Boys. Basicamente são um grupo neonazi americano, certo? Esteve envolvido em algumas coisas, como a tentativa de golpe no 6 de janeiro de 2021. São violentos. São nazis. E há uns anos, no dia 12 de dezembro de 2020, estes rapazes fofinhos saltaram uma cerca e vandalizaram uma igreja em Washington, a Igreja Metodista Episcopal Africana. Partiram coisas, destruíram um cartaz Black Lives Matter que estava dentro da propriedade da igreja. Havia uma vergonha, o costume. Foram a tribunal, foram obrigados a pagar à igreja uma indemnização de 2,8 milhões de dólares. Que não pagaram. Ora, o que é que o pessoal da Igreja Metodista Episcopal Africana fez? Isto foi incrível. Eles registaram em nome deles, Igreja Metodista Episcopal Africana, registaram o nome da organização neonazi Proud Boys. Registado, não estava registado.
Sim.
E não apenas o nome, mas o símbolo deles. Incrivelmente, os Proud Boys não tinham feito nada disso. E a Igreja Metodista Episcopal Africana descobriu, registou tudo em nome deles, o que significa que agora os Proud Boys não podem usar nem o nome, nem o símbolo, nem vender t-shirts, nem vender qualquer merchandising da marca deles, sem pagar aos legítimos proprietários do nome e do símbolo desta organização racista, que é a Igreja Metodista Episcopal Africana.
Lindo.
Eu acho isto poético. Acho isto um dos mais incríveis, ai não pagas, está bem, da história da humanidade. Adorei.
Incrível.
E agora, cheiros, eu sou fascinado por cheiros, cheiros bons. Uhum. Adoro a maneira como os cheiros às vezes funcionam como canções, não é? Quando ouvimos certas canções antigas, somos transportados para outro tempo e há cheiros que têm esse efeito. Eu encontrei algumas histórias reais curiosas sobre isso num grupo de Reddit sobre fragrâncias. Há um grupo que é só sobre fragrâncias. E o primeiro depoimento é de uma barista que diz: no verão passado, num dos meus turnos, o bar estava cheio de mecânicos de automóveis. Um dos tipos de ar mais bruto e encorpado do bando, parecido com um lutador de wrestling dos anos 90, está sentado mesmo à frente da zona onde eu estou a trabalhar. E a dada altura, para a meio da frase que está a dizer e pergunta: quem é que está a usar perfume Sunflowers? E sou eu, diz ela. É um dos meus perfumes favoritos. E digo-lhe isso. É então que os olhos do mecânico grandalhão começam a ficar úmidos e, com a voz embargada em lágrimas, diz-me que é um dos cheiros favoritos dele e que o transporta para o verão que passou com a sua namoradinha dos tempos de escola.
Oh.
E eu digo-lhe que a mim transporta-me até ao verão de 1997. E ele responde emocionado: foi mesmo esse o ano. E o homem ficou num tal estado, diz ela, que eu lhe perguntei se ele estava bem. Ele tentou fazer piadas para disfarçar a emoção. Ofereceu-me dinheiro para eu ir para casa dormir, de modo a que ele pudesse aceder ao conteúdo inteiro do bar. Mas é incrível como o aroma de um perfume, sim, fofinho, feminino, levou um mecânico grandalhão às lágrimas. É quando ele pergunta quem é que está a usar perfumes de flores, parecia uma ameaça, não era?
Mas os cheiros metem muito para épocas da vida.
É
para
verdade,
pessoas,
é incrível.
Mas é mais engraçado ser um mecânico, não é?
É um mecânico.
Tanto a falar de escapos e pistões. Como assim? Quem cheira ao Wallflowers?
Sunflowers! No mesmo grupo há uma história muito fofinha e outras francamente estranhas que quero submeter à vossa apreciação, mas vamos começar pela fofinha. Uma senhora do grupo que deixou este depoimento: sempre que uso o perfume Si Passione de Giorgio Armani, O meu cão segue-me obsessivamente pela casa até eu parar quieta. Quando eu paro, ele cheira-me em busca do ponto onde eu tenha posto mais perfume, de modo a obter uma snifadela o mais consistente e forte possível. Se eu estiver sentada ou deitada, ele acaba por adormecer com o nariz encostado ao sítio mais perfumado.
Sabes porquê, não sabes?
Sim, incrível.
Mas porquê? Porque recorda ao cão aquele verão de 1997.
Ai, e a namorada.
Aquela cadela.
O que nós fizemos?
Aquela cadela virada para o mar.
Aquela cadela. Atenção, as minhas cadelas não são nem de perto nem de longe tão seletas como isto, não é? O perfume favorito delas, creio que é o rabo uma da outra. Há muita dedicação delas a absorver o máximo que possam do rabo uma da outra. Porcas. Mas adoráveis, adoráveis. Bom, temos o depoimento de uma senhora que trabalha na secção de perfumes de uns grandes armazéns lá na América. Diz ela: constato que há pessoas que vão à zona dos perfumes, pegam nos frascos de teste e borrifam perfume entre as pernas. Ali à frente,
olha,
a
bruma.
No meio da loja, sem nenhuma preocupação no mundo, a espargir perfume nas partes íntimas. Isto acontece de forma consistente todos os dias, com as mais variadas pessoas a fazer isto. Eu nunca vi isto acontecer em nenhuma loja de perfume.
Mas as pessoas não têm vergonha.
Parece que não. Se calhar nós, portugueses, somos mais reservados a esse nível. Mas o que é certo é que várias pessoas que respondem a esta senhora e que também trabalham em lojas de perfumes confirmam esta tendência. Aparentemente, há malta que vai, não propriamente comprar perfumes, mas borrifar perfumes entre as pernas. Há uma pessoa que diz: havia um tipo que ia à loja todos os dias borrifar as suas partes baixas com perfume, mas de uma maneira copiosa. O homem gastava os testers todos, por fim tive que gritar com ele porque já não aguentava mais e nunca mais apareceu. E depois, para terminar, temos este pequeno filme de terror. Um dia, uma mulher destacou-se da multidão e percebi que estava a correr atrás de mim. Corri também, em fuga, até não conseguir mais. Quando me vir para trás, ela estava ali mesmo em cima de mim e pensei: vai-me atacar! Qual não é o meu espanto quando ela, casualmente, apenas me pergunta: desculpe, qual é o nome do perfume que está a usar?
Mas isso já me deu vontade de fazer várias vezes.
Quando... vais a correr atrás?
Não, quando cheiro assim um perfume muito bom, dá-me vontade de perguntar. Pergunto, não pergunto. Ainda não perguntei.
Eu acho que se pode perguntar.
Lembram-se do primeiro perfume
até
que usaram?
É um elogio.
Lembro-me.
O primeiro.
O meu primeiro perfume. Epa. Atenção, o primeiro que eu recebi, era muito novo para usar, foi o famoso Drac à Noir.
Ah, também eu.
Drac à Noir. Mas o primeiro que eu comprei, para mim, lendário, e depois usei, já na minha, vai lá, nos meus primeiros anos de adolescente, foi o famoso Davidoff.
Davidoff
Cool Water, frasco azul.
Eu não sei se foi o primeiro, mas eu usava o Eden, da Cacharel.
Sim.
E havia um também redondinho, branco, eu não me lembro já do nome.
Eu acho que o primeiro que usei era um do ET. Olha, havia aqui ainda uma história, que por acaso saltei esta no meio destas histórias todas, e já agora queria só contar. É muito rápido, é de cheiros também. E é interessante esta história, porque levanta questões pertinentes sobre oferecer perfumes a alguém, sobretudo a alguém especial. É um cavalheiro que diz o seguinte: sou grande fã de fragrâncias de nicho menos óbvias, então comprei uma para a miúda com quem eu começar a sair, de um dos meus artesãos favoritos de perfume, Barrister & Man. Encomendei o perfume logo a seguir ao nosso terceiro date. Eu adorava, senti que nós tínhamos uma conexão absoluta em tudo. Assim que o perfume chegou, dei por mim a pensar: espera aí, um perfume é um presente demasiado pessoal. Três encontros é demasiado cedo para lhe oferecer um perfume. Então guardei-o e só lhe dei quando celebrámos um ano de namoro. Malta, isto revelou-se ajuizado. Há coisas a aprender com este senhor. Para
travou
a malta que está a considerar oferecer perfumes no início de uma relação, quando ela ainda nem sequer é bem uma relação. Quando ele lhe deu o perfume, no primeiro aniversário do namoro deles, ele contou-lhe a história toda. Disse que tinha comprado aquilo há um ano para lhe dar para ir no quarto encontro deles. E ela disse-lhe: se tivesses feito isso, é provável que eu tivesse acabado contigo aí mesmo. E se isso parece demasiado dramático, por um lado eu consigo perceber, porque dar um perfume a alguém com quem saiu poucas vezes e que nem sequer sabemos bem que tipo de perfume gosta, não é? Soa a uma espécie de imposição do nosso gosto sobre ela.
Verdade.
Soa quase: tu és incrível, só que cheiras mal. Eis-me aqui com a salvação. Um perfume incrível que eu escolhi e sobre o qual não tens qualquer opinião. Põe! Faz sentido isto, não é?
É muito dramático.
Acho que é um bocadinho.
Mas não se dá um perfume no início de uma relação, bem?
Não, não é indicado.
Mas
não
acabar a relação por causa disso também é um bocado estica.
Se fosse pasta de dentes, odorizante, sim. Agora... sim.
Podes começar a, entre aspas, a palpar terreno, que é: e se eu te desse um perfume?
Qual seria?
Qual seria?
O que é que gostas?
Gostas amadeirados?
E ela? Adeus.